Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bora lá, começando mais um episódio do Mundioca, o podcast da Sputnik News Brasil, com a apresentação de Tayana de Oliveira e de quem? Quem? Diga aí, de quem?
De mim, né? Melina Saad.
Ah, rapaz, tá ligada.
Assim, ela já me deixou até tímida, nem começou o episódio, já tô com vergonha.
Se apresenta pra quem tá chegando aqui no Mundioca, tá chegando hoje, pra se sentir abraçado e se sentir à vontade pra ouvir os outros episódios.
Com certeza, porque quem começa a ouvir já vai ficar íntimo, meu e seu, né, Thay?
É, Thay e Mel.
Apresentadoras, exatamente.
Aqui do Mundioca. E aí, Mel, me conta, tudo bem contigo?
Tudo ótimo. Vou te contar, então, sobre o que nós vamos
mais
debater
nessa
última...
Mais uma vez falando de América Latina, conta
Sim,
aí.
Sim, terça-feira é dia de falar de América Latina. A gente vai falar sobre a rejeição da nova Constituição do Chile. Por que que os chilenos disseram não a essa nova Constituição? Isso é ou não é uma derrota do governo Boric, um governo de esquerda? Será que essa, a rejeição da nova Constituição, é uma vitória da direita ultraconservadora do Chile? A gente vai debater todos esses assuntos, esses e outros assuntos, com um especialista que vai falar, um cientista político que vai falar a fundo sobre esse tema, e também com um chileno que vai falar a partir da perspectiva dele, como ele enxergou a questão das fake news. Eu que achava que as fake news em processo eleitoral eram coisa só do Brasil. Não, o Chile também teve fake news sobre plurinacionalidade. Houve notícias aí correndo nas redes sociais de que os indígenas teriam, se cometessem crimes, não pagariam por isso, que poderiam surgir movimentos separatistas a partir disso, e aquela mentira mais velha que andar pra frente, né, que a propriedade privada seria dividida entre as pessoas, que a poupança seria confiscada, já aconteceu em alguns lugares.
É, já falamos...
Mas não era a realidade no Chile.
Já falamos aqui no Mundioca, lá no segundo episódio, quando a gente estava começando ainda, nós falamos sobre esse momento histórico do Chile, né, esse processo de elaboração de uma nova Constituição.
Aliás, um dos que eu mais gostei.
Aí veio, então, fica a dica aí pro nosso ouvinte, ó, episódio de número 2, falando sobre a nova Constituição do Chile. Se não conferiu, vai lá conferir assim que terminar esse. Aí agora, com o resultado do plebiscito, nós voltamos com esse assunto pra saber quais serão os passos, próximos passos, que o presidente Gabriel Boric vai fazer daqui pra frente pra que um novo texto seja aprovado. Antes da gente trazer uma análise mais voltada pra ciência política, vamos ouvir a opinião do cidadão chileno, né? Qual o sentimento, como que fica, né, com esse momento histórico que o país está vivendo. Então, convida aí o nosso primeiro entrevistado de hoje.
A gente conversa agora com o professor Quirós Rojas, geógrafo da PUC de Valparaíso, doutor em Geografia Humana pela USP e também acadêmico do Departamento de Geografia da Universidade Alberto Hurtado. Fala com a gente do Chile. Tudo bem aí no Chile, professor?
Tudo bem, Melina. Muito obrigado pelo convite, pela fala.
Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Eu queria começar te perguntando por que que os chilenos rejeitaram essa nova Constituição.
Bom, eu acho que tem uma combinação de fatores, né? E talvez desses fatores, os três principais são, por um lado, a desconexão do processo de discussão de conteúdos na nova, digamos, matéria constituinte e a comunidade em geral, né? Teve aí uma desconexão importante. E que, além, se suma ao fator de que não teve uma estratégia comunicacional da Convenção Constituinte para fazer mais trabalho de explicar mais simplesmente os conteúdos da Constituinte. E, por último, o fator de que a direita, certo, desde antes do processo, começou a fazer um boicote sistematizado para desprestigiar, digamos, fazer uma mala fama, uma deslegitimação ao processo. Eu acho que esses são os três fatores que, combinados, deram essa rejeição.
Mas a população é a favor de que seja feita uma nova Carta Magna, mas não de acordo com essa que foi apresentada. Seria basicamente isso.
Isso mesmo.
Professor, e esse não, essa nova Constituição, isso não enfraquece o governo do Boric?
Enfraquece mesmo. Enfraquece totalmente. É um voto também de castigo ao governo, que começou faz 5 meses, 6 meses quase. E também é um enfraquecimento a todo, digamos, esse símbolo da esquerda, que se lê como incapaz, desconectado com as demandas sociais, ou digamos, com as demandas populares. Mas é um grande, digamos, um ponto de fuga, né? Porque se tomou como uma perda de sentido do processo original.
Agora, depois desse plebiscito, com a discussão voltando à tona sobre, vamos dizer assim, estabelecer uma nova Constituição para que seja votada novamente, né? Uma mudança de texto. O que que os chilenos, o que que a população chilena tem falado em relação a isso? Tem solicitado para que seja incluído nesse novo texto que será apresentado?
Bom, vários temas, né? O que acontece é que desde 2019 para cá, a sociedade chilena tem vivido um processo que é difícil medir eleitoralmente. É um processo muito mais amplo, muito mais longo e que, claro, tem uma diferenciação de grupos politizados versus a sociedade em geral, né? E eu acho que isso também é o problema que aconteceu no plebiscito, né? Que no plebiscito de entrada, quando começou o processo de eleição das pessoas que tinham que ser encarregadas de fazer esse novo texto. Esse plebiscito marcou uma correlação de forças políticas que não tinham a ver com a realidade, né? E os grupos da direita estiveram muito, digamos, fora dessa primeira parte. Por isso agora, esta rejeição, de alguma maneira, reagrupou a esses setores que tinham ficado fora do processo constituinte. E então agora estamos numa situação de que ninguém sabe qual vai ser finalmente o que vai acontecer, quais vão ser esses conteúdos. Mas o que a gente pode perceber no ambiente é que, evidentemente, o sistema político precisa de cambios estruturais, porque o Congresso não está, mas há muitas leis sociais que levam entrampadas mais de 20 anos, por exemplo, a lei de aposentadoria, a lei da saúde pública, da educação, temas também que têm a ver com o cuidado do meio ambiente, a descentralização. Eu acho que esses são os 6, 7 pontos que todas as forças políticas têm, digamos, um diagnóstico comum, que tem que haver novas bases constituintes, mas como agora aconteceu esta votação tão rotunda em torno à rejeição, existe, digamos, um reacomodo de forças políticas que ainda não está muito claro, não existe clareza de como vai avançar essa agenda.
Agora, professor, essa Constituição, já que você tocou nesse tema do meio ambiente, ela não é assim meio abstrata? Por exemplo, diz que tem que combater o aquecimento global, mas não diz exatamente como, né?
Exatamente, né? É muito abstrata. Mas no fundo, e aí a importância, é que dá condições estruturais da política. Ela coloca condições, né? Então, efetivamente, na Constituição não está explicitamente escrito como vai ser o mecanismo, a forma, o código, digamos, as leis. Mas se essa Constituinte dá as bases de como o Estado vai enfrentar, de modo geral, certo, esses regulamentos, a esse tipo de novas políticas ambientais. Você sabe que agora estamos em um momento de encruzilhada ambiental e este governo em particular tem um cerco muito explícito em avançar nesses caminhos.
Queria que o senhor falasse para a gente como está sendo a cobertura da imprensa chilena, como a imprensa chilena está tratando esse assunto.
Bom, realmente faz já antes do plebiscito, né, de rejeição, que foi 4 de setembro, a mídia tinha sempre um castigo à convenção constituinte, ou seja, aos constituintes, às pessoas que fizeram esse processo. Por quê? Porque aconteceram muitas informações, casos de probidade, digamos, performance políticas que não tinham a ver com, digamos, a tradição chilena. Então, teve um desprestígio muito alto durante os últimos meses. E agora, a situação está muito, digamos, fraca, no sentido que a mídia está monitoreando esse desordem que provocou esta votação, sabe? É como tinha uma grande abertura e agora se descomprimiu e essa força está, digamos, em muitos lugares e ninguém, nem sequer a Boric, nem sequer os partidos mais grandes têm a força para organizar o processo. Então, hoje em dia, eu acho que todos estão numa completa incertidumbre. Realmente ninguém sabe como se vai negociar. De fato, agora se estão colocando uma mesa, né, de negociação de todos os partidos. Bueno, quase todos são os partidos de ultradireita que eles não querem fazer nenhum cambio, nenhuma mudança, mas todas as outras forças políticas estão tentando fazer um acordo. Só que esse acordo hoje parece ser uma coisa muito pequena em comparação ao que aos conteúdos que foram escritos na Constituinte. Realmente estamos num momento, digamos, de incertidumbre, e a mídia está palpando essa incertidumbre e, ao mesmo tempo, está dando muito castigo, não se fala castigo, ao governo do Boric, por exemplo, com os temas de segurança, digamos, de violência delictual, certo? Por exemplo, pessoas agredindo a outros, níveis de violência, furtos. Essa agenda mediática está muito forte. Então, o governo como que não pode promover outras políticas públicas, porque tem que estar sempre dando conta de que vai haver mais segurança, mais financiamento para barros da polícia, etc.
E quanto às fake news? Eu achei que fosse uma coisa que só o Brasil estivesse vivendo. Queria que você comentasse como que elas atrapalharam ou influenciaram, né, esse não, que a população chilena... E comentasse especificamente essas fake news que eu vou ler para você. Haitianos e venezuelanos vão tomar o poder, divisão da propriedade privada, aborto aos 9 meses de gestação, fim da bandeira, mudança do nome do país. Os chilenos ficaram com medo disso?
Com certeza. Fake news foi um grande fator. Só que eu diria que entre todas as fake news, você sabe que são muitas fake news, entre todas essas, eu acho que a mais dura, digamos, a mais sistemática, foi essa ideia que a propriedade individual ia ser estatal, essa, tipo, estatização da propriedade, que sua casa ia ser do Estado, né? Você não ia ter casa particular. Essa fake news foi muito, muito pesada. Eu, por exemplo, vi na rua, certo? Participei em algumas campanhas e eu vi diretamente esse medo a perder a propriedade, porque a nova Constituição ia expropriar. Se você tivesse, por exemplo, uma segunda moradia, você ia perder, enfim. A segunda, que foi muito forte também, foi a plurinacionalidade. Essa ideia que o país já não era mais chilena, porque ia ter muitas nações, entre elas venezuelano, blá blá, certo? E as comunidades, os povos originários também iam a ser, digamos, donos, iam a ter privilégios, mais que os próprios chilenos. Essa foi, eu acho que a segunda fake news muito pesada, e a última talvez tem a ver com essa ideia de que os fundos previsionais são de você, e agora com essa nova Constituição eram do Estado, então você já não era dono dos próprios fundos. Essas três ideias foram, eu acho, as mais poderosas, sem dúvida. Um povo ainda em processo de politização e que, evidentemente, com a pandemia e com estalido, que também gerou muitos, digamos, problemas econômicos, também incentivou esse sentimento de medo, né? De perder, de estar desvalido. E foram, sem dúvida, parte do fracasso da nova Constituição, do projeto, da proposta. Mas não é o único assunto, né? Também teve erros desses grupos políticos que não tiveram uma estratégia, certo, de conexão com as massas populares, e também se perdeu de olhar, certo, a força do grande mídia, não, do grande poder fático, que de fato isso um trabalho muito, muito hegemônico, sobretudo nas grandes mídias, nos grandes programas de entretenimento, em televisão, foi uma propaganda sistemática em contra do processo constituinte.
Agora, o senhor, como chileno, qual foi o teu sentimento no momento em que teve início essa elaboração dessa nova Constituição, e o teu sentimento depois do resultado do plebiscito? Depois não, antes, com a apresentação do projeto concluído. O teu sentimento no início e no final desse processo?
Nossa, é muitas emoções, né? Porque, na verdade, quando começou, foi muito interessante, né? Ter a possibilidade de pensar a moradia, a saúde, a educação, o esporte, os direitos sociais, coisas que já faz muito tempo que no Chile não tinha um debate político sério, profundo. Foi realmente muito estimulante. Participou muita pessoa, tinha uma expectativa muito alta, né? Mas em 2, 3, 4 meses já isso começou a mudar. Pelas próprias lógicas, não? Porque era muito difícil, de fato, fazer uma nova Constituição em um ano. Um ano. Tiveram tempo para escrever, para acordar, para fazer esses diferentes artigos constituintes. E como o país tinha sido faz já 40 anos de mudanças pró-privatização, onde os direitos sociais praticamente eram uma retórica sem conteúdo em Chile, foi muito difícil, né? E aí, claro, se começou a criar um ambiente meio esquisito, eu diria, né? Porque a gente sabia que era uma porta tipo histórica, uma janela que estava se abrindo, mas ao mesmo tempo uno começava a olhar esse ambiente de desacato, de violência, de fake news, coisas muito ridículas, mas que começaram a se sumar. E aí eu particularmente comecei a ter dúvidas da força que a gente estava colocando nesse processo, né? E aí, claro, no final é uma frustração muito triste, porque de fato era a primeira vez na história do Chile que tínhamos a possibilidade de poder influir em nossa constituição. E foi absolutamente uma possibilidade perda, né? É uma perda absoluta, porque, para pior, ficou super deslegitimada a própria ideia de participação popular, horizontal. Tinha uns princípios muito importantes, a paridade, os temas de gênero, os temas de reconhecimento, as demandas históricas dos povos indígenas, por exemplo. Coisas que em Chile, claro que sim, tinha uma agenda importante do ponto de vista da pesquisa, de atores, das próprias comunidades, mas que em plano político nunca podiam haver chegado na primeira hierarquia da discussão. E agora sim, nesta constituinte sim estava na primeira hierarquia, sim estava, digamos, um cenário favorável para colocar esses assuntos. E é muito frustrante ver que de 4, 5, 6 meses já o processo começa a perder a absoluta conexão com o senso comum, né? E as fake news e a perda de comunicação, e terminamos muito cansados, muito explicando muitas coisas que tinham que ser já demandas. E eu acho que também tem a ver com a história do nosso país, um país que ainda está saindo de um processo autoritário, né? Ainda temos muito, uma democracia muito, digamos, protegida. A gente fala de democracia de baixa intensidade. Então não temos essa cultura política de dissenso, de combatir ideias com respeito. Então, rapidamente, a constituinte se virou uma questão sumamente explosiva, digamos, de zero negociação, de zero articulação política. Eram muitos grupos, diversos grupos, e cada grupo tinha sua própria agenda, e finalmente ninguém impõe um projeto. E alguns pensam que se fazer uma constituinte é fazer um programa de governo, e não é assim. Era uma coisa muito mais breve, mas sucinta, mas ao mesmo tempo que, de alguma maneira, tínhamos que incorporar algumas ideias da direita ou dos direitos tradicionais. E aqui se tentou, digamos, passar por cima de tudo. E isso, claro que sim, foi um erro muito, muito forte. E hoje a prova mais sucinta é que estamos quase muito perdidos. Não temos clareza de onde que vai chegar um novo mecanismo constituinte.
Professor Rodolfo, o Chile de hoje, ele não seria o mesmo de 2019? E seria esse o motivo da rejeição à nova Constituição?
Sim, eu acho que tem a ver com isso, mas é que eu acho que o que aconteceu o 2019 é um processo que ainda está aberto. Eu não diria que está fechado, sabe? São diferentes temporalidades. Porque o que aconteceu nesse momento foi uma explosão de cansaço, de raiva, mas não assim de uma prática política, grupo político. Ainda está madurando esse processo. Mas claramente estamos em meio de uma avançada, digamos, de reacionária a esse momento 2019. Mas eu não acho que está fechado para nada, porque ainda temos muitos novas gerações que estão muito empolgadas em seguir nesse caminho de fazer, insistir, promover. Só que não é visível, porque não estão consolidados. Mas sim é verdade que cambiou o cenário político de 2019 para cá. Sem dúvida, trocou. Como também esta condição que temos um governo de esquerda se assume de por si, que já está todo dado. Tipo, se agora está à esquerda, então não temos como, porque não tem soluções aos problemas reais. essa sensação de urgência, nenhum governo vai poder, digamos, gestionar. Então, sem dúvida, trocou o momento político, mas estão se abrindo, digamos, negociações. E eu penso que a historicidade é assim, tipo, essa energia de alguma maneira se está reorganizando em outros espaços, mas de alguma outra forma vai ser também colocada nas próximas disputas políticas. Também considerar que o só fato de ter essa proposta constituinte também vai ser um exemplo e uma base muito importante na hora quando tenham que fazer as reformas políticas, as novas leis, aposentadoria, saúde, educação, já não partem de zero. Esse mínimo, que não é tão mínimo, acho que é um grande avanço do ponto de vista de conteúdos, né? Ou a proposta constituinte, estou pensando. Então, é assim, eu acho que estamos em um momento de incertidumbre fundacional, está tudo, nem nada claro, efetivamente, do que vai acontecer, mas sim, temos que pensar que o governo do Boric representa uma aliança bem ampla de novas forças políticas e velhas também, mas que vai ter um aprendizado aí também, muito importante para o futuro.
Agora, professor, o senhor falou que durante o processo de elaboração desse primeiro texto, a sensação depois desse processo foi de cansaço. Agora, com tudo recomeçando, depois do resultado do plebiscito, tudo sendo elaborado novamente, a esperança é renovada?
Olha, a esperança está bem baixa agora, né? Porque, na verdade, tem muitos, de fato, a direita tomou, tipo, interpretou essa rejeição como um castigo à esquerda. E agora, então, não se vê realmente um ganho de negociação política para fazer um novo acordo. E tampouco tem um clima social, digamos, de ir à rua para defender o processo constituinte. Está como todo assim, dissolto. Mas é verdade que as forças políticas, inclusive a direita, sabem muito bem que devem levar um novo caminho constituinte. Está difícil, mas vai ter que ser levado a constituinte, ou seja, a constituição do OTAN, nossa atual constituição, que foi feita num regime autoritário, não vai continuar, não pode continuar. Essa é a pergunta que vai ter que organizar essa nova correlação política. Como vai se organizar, então, esse novo processo constituinte?
Professor, eu queria falar de novo da questão da plurinacionalidade, que é uma preocupação dos chilenos, né? Pelo que eu tenho lido. Vocês, né, os chilenos, acham que isso pode incentivar as questões separatistas, dar mais voz, dar mais poder aos povos indígenas?
Bom, de fato, os principais estudos que foram difundidos agora, após do plebiscito, falam que um dos grandes fatores da rejeição foi a plurinacionalidade. E, de fato, nessa plurinacionalidade, o grande contradição era essa ideia de separação, do que Chile ia ficar dividido em várias partes, enfim. Essa fake news, sim, efetivamente foi um dos fatores. Mas eu, pessoalmente, não vejo que os chilenos pensem seriamente essas ideias. Eu acho que essas ideias foram colocadas aí para, uma vez mais, deslegitimar o processo constituinte. E, sim, efetivamente apareceu o nacionalismo, esse negócio de olhar de maneira racista a nossos povos indígenas. Sempre existiu, mas nunca tinha se colocado publicamente, né? Mas não creio, não acho que seja tão representativo para o grande número de chilenas e chilenos.
Na sua opinião, isso deveria ser incluído na nova Constituição?
Claro, a minha opinião sim, mas é verdade, é muito certo que ainda não existia uma base política para falar de plurinacionalidade. Não existia, de fato, para que vocês vejam. Nas comunas, nas pequenas cidades, majoritariamente indígenas, tampouco aprovaram a plurinacionalidade. Esse é um dado muito pesado, né? E os próprios bases indígenas aprovaram a plurinacionalidade. Então, o que aconteceu? Não tinha um trabalho político atrás dessas ideias. Foi tipo, se tomou essas ideias, porque foi muito importante no Equador, em Bolívia, se tomaram a casa, discutiram intelectualmente nos grupos politizados, mas nunca foi uma demanda digamos, social, popular, das bases indígenas, entendeu? Então, por isso também, eu acho que é uma grande ideia, eu sou parte disso, mas eu reconheço que não tinha na base, tipo, uma cultura para entender o que a gente está pensando em plurinacionalidade.
Agora, se tivesse que citar um ponto para incluir, qual seria, assim, na sua opinião, estou perguntando para o chileno, não para o professor, o que teria que ter nessa nova Constituição?
Aí, nossa, que são tantos pontos, mas se me permitesse, eu acho que pelo menos há duas coisas que são fundamentais, né? A saúde, que é terrível, na troca importante de saúde, em todos os planos, saúde mental, saúde física, saúde, enfim, e por certo, a democracia é minha pesquisa, né? O território, né? A descentralização, o quê? Chile é um país absurdamente centralizado. O presidente da república é tipo um semi-monarca. Todo o sistema público está feito em função do presidente da república. E isso é um grande problema, porque não dá conta para que os territórios, as regiões, tipo os estados ou os municípios, possam fazer políticas públicas com um sentido, com longo prazo. Por quê? Porque sempre estão dependendo da estrutura, de quanto o nível central vai colocar em projeto X. Então, eu acho que essas duas coisas podem ser muito importantes.
Tá certo. A gente conversou com o professor Rodolfo Queiroz Rojas, ele que é geógrafo, doutor em Geografia Humana pela USP e também do Departamento de Geografia da Universidade Alberto Hurtado, no Chile, conversou com a gente. De Santiago, professor?
De Valparaíso.
De Valparaíso, tá certo. Muito obrigada, claro, pela sua entrevista. Pode voltar ao Mundioca quando quiser, tá bom? Um abraço.
Com certeza. Muito obrigado, Melina. Um abraço para vocês. Quando você quiser, a gente fala.
Tchau, tchau, professor.
Tchau, obrigada.
Que também, tchau.
Pois é, gostei de ouvir a opinião dele, porque a gente lê no noticiário, né, estuda, produz o programa aqui sobre o assunto, mas ouvir de um chileno é completamente diferente, né, Thay?
É verdade, falou aí, a expectativa estava alta quando começou todo esse processo, e em poucos meses foi o que o Rodolfo disse aí, que começou a cair já essa expectativa, né? Mas a esperança não pode morrer não, meu amigo chileno. Vamos aí seguir na luta de uma nova Constituição. Muitos especialistas falam que isso é necessário, já que essa Constituição atual ainda herda aquela época
do Pinochet. Os chilenos não querem mais isso está claro.
Precisa de uma atualização, né? Mas a população também precisa ser ouvida para ser atendida nessa nova Constituição.
Os protestos que a gente viu em 2019, eles mostraram que o chileno não está satisfeito com a educação, com a saúde, de coisas importantes, com a previdência, não está satisfeito e quer uma reforma. A nova Constituição é a prova disso.
Bom, então vamos seguir falando sobre esse assunto, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje. Nilson de Paula Pires, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo ótimo. Agradecer ao senhor de ter aceitado o convite em participar aqui do nosso podcast para falar da situação lá no Chile. Vou começar te perguntando o que contribuiu para a rejeição dessa proposta de uma nova Constituição?
Na minha opinião, não há uma resposta somente. Há hipóteses, né, de um conjunto de situações que podem ter causado essa rejeição. A primeira, eu diria que seria o rol dos constituintes independentes. Quer dizer, não eram políticos tradicionais e se posicionavam mais à esquerda, provavelmente alinhados com o Partido Comunista, mas não pertenciam a partidos. E eles tinham um rol radicalizar um pouco as questões. Uma segunda hipótese de que pode ter afetado a rejeição da proposta seria a inexperiência política e legislativa dos constituintes nesse mistério, porque eram representantes de movimentos sociais com diferentes reivindicações e, portanto, eles não tinham uma experiência política legislativa. Um terceiro argumento seria um regulamento muito estrito que dificultava uma negociação com a direita, por exemplo. Então, a elaboração das questões que se discutiam, elas estavam restritas a, digamos, as demandas que apresentavam esses movimentos sociais, que são, evidentemente, um clamor do povo chileno. Mas elas eram muito rigorosas e dificultavam qualquer tipo de negociação. Uma outra hipótese seria que a proposta era muito ousada, a proposta final, que buscava mudanças sociais muito rápidas. A questão do aborto, por exemplo, não foi discutida lá pela sociedade mais ampla, que é uma sociedade conservadora. A questão do plurinacionalismo, quer dizer, a integração, entender o Chile como um país plurinacional, que as etnias dos povos originários sejam incorporados num país que tem uma tradição conservadora e que olha em menos os povos originários. Então, essa proposta também, como que para grande parte do setor, é muito arrojada se ela não for muito discutida na sociedade antes de se tornar uma proposta de constituição. São temas que têm que ser mais discutidos pela sociedade em geral chilena e temas que são antigos e que nunca foram levados à discussão. Creio que o grande mérito dessa constituinte é trazer para uma área de discussão que seria a Assembleia Constituinte, esses temas. Essa é uma grande vantagem, é uma grande vitória, digamos, é que eles sejam discutidos pela sociedade. Outro fator que parece que contribuiu para a rejeição da proposta é a questão das fake news, porque são mentiras sobre a expropriação de moradias, confisco de poupança, introduzindo terror na sociedade. E também essas fake news, muito provavelmente, têm o apoio de grupos conservadores internacionais, dessa direita internacional que ajuda a desestabilizar governos democráticos. Então, a fake news seria, talvez, também mais uma hipótese que contribuiu para a rejeição das propostas. Então, eu entendo que são vários elementos, né, que poderiam ser mais aprofundados, discutidos, porque isso são hipóteses. Teria que fazer estudos mais particulares sobre cada um desses temas para ver se, realmente qual foi a implicação deles, né, na rejeição. Agora, tem um fator importante que eu acho, no meu ponto de vista, que é que essa questão de ter excluído, a Constituinte excluiu os políticos profissionais, né, políticos que têm experiência institucional. Então, a Constituinte transitou muito, como que livremente, sem considerar as instituições. Agora, na hora de você aprovar a nova Constituição e aplicá-la, você vai ter que passar pelas instituições, e aí não passa. Não chegou nem a passar pela aprovação da população em geral. Né? Uma população que elegeu o presidente Boric com a maior votação que teve um presidente do Chile. Portanto, ele tem legitimidade. Esse presidente defende a Constituinte, apoia a Constituinte, todo o processo, e, ao final, a cidadania que o elegeu não aprova. Então, isso tem algumas explicações. Eu acho que um fator também importante nessa questão foi a exclusão dos políticos profissionais, né? Muito bem. Isso é que eu poderia, as considerações que eu poderia tecer com relação à rejeição da proposta.
Professor, o senhor acredita que o Gabriel Boric, ele sai muito fragilizado com esse resultado? Foi uma vitória da direita conservadora?
Não, eu entendo o seguinte, você quer ver? O Boric, ele foi eleito, eleito com a maior votação. O que se estava discutindo e no que a população, a cidadania se manifestou, foi sobre o texto da nova Constituição. A população não se manifestou contra o Boric, se manifestou contra o texto, aquilo que foi elaborado, o relatório final do trabalho da Constituição. Então, o Boric fica fragilizado no seu governo só porque o texto da Constituição não foi aprovado. Ele pode ficar fragilizado por outras questões. O Chile está com sérios problemas, né? Por exemplo, da desintegração das cidades, né? Muita violência em cada cidade, aí, o conflito na Araucária, a crise migratória, o narcotráfico, violência escolar, reformas sociais que têm que ser feitas na saúde, na previdência, porque se privatizou tudo isso aí, entendeu? Entre outros problemas de caráter nacional. Ele pode perder, se fragilizar, se ele, em cada uma dessas questões, ele não der uma condução adequada. Agora, eu não entendo que só pelo fato de que a cidadania se pronunciou contra o texto, ele se fragilize. Pelo contrário, ele tem uma grande oportunidade e ele foi rápido na ação, porque no dia seguinte do resultado negativo do texto, ele convocou os políticos do Congresso Nacional, aqueles que têm representação partidária, né, para discutir sobre, né, para negociar e discutir sobre a continuidade do processo de elaboração da nova Constituição. Quer dizer, ele vai dar continuidade à discussão de uma nova Constituição. Esse texto não foi aceito pela cidadania, mas ele vai retomar o assunto e agora com a participação do Congresso e ele junto, ele conduzindo. Então ele tem uma grande oportunidade de, se chegar a conduzir bem essa negociação, ele tomar a liderança nesse processo para a redação da nova Constituição. Então, eu digo que não fica fragilizado se entendemos que ele coordenará junto com o Congresso Nacional a futura nova Constituição, né, para levar adiante o desejo da cidadania, porque a cidadania se manifestou a favor de uma nova Constituição. A maioria da população quer uma mudança daquele modelo vigente do Pinochet.
Agora, existe algum ponto desse texto que foi rejeitado que o presidente Boric deva querer manter nesse novo texto que vai ser apresentado?
Ah, muito provavelmente ele vai querer manter, se puder, tudo. Agora, a questão é que eu entendo que um setor importante da sociedade quedou excluído do processo, entendeu? Que foram os políticos. Porque você, a mediação entre a elite que governa e o povo, né, é feita pelos partidos políticos e pelos políticos. Sempre foi assim. Agora, você faz um movimento com os movimentos sociais, né, cria uma situação, encurrala o governo do Pinheira, que estava absolutamente desacreditado pelas políticas que ele estava implementando, ele estava, né, debilitado, e esse movimento social obriga o Pinheira a convocar essa Assembleia Constituinte, entendeu? Então, eu entendo que o Pinheira convocou, o pessoal se organizou para fazer a sua maneira, mas faltou, talvez, uma articulação maior com a classe política, os políticos tradicionais. Eu acho que esse, me parece, no meu ponto de vista, talvez uma debilidade. Eu também, isso é uma hipótese também, eu posso comprovar ainda. É uma observação que eu faço. Em todo caso, ele vai procurar manter o máximo possível daquele texto da primeira. Agora, entrarão novos atores na discussão, né? Atores que não participaram da primeira volta. Então, aí, isso vai haver uma negociação política. Evidente que parlamentares da direita, que defendem uma economia de mercado, que defendem a livre iniciativa, etc., vão querer defender os seus pontos de vista numa nova Constituição. Direito à propriedade, direito a isso, aquilo, e tudo isso tem que ser discutido, né? Mas seguramente...
Ele está se articulando, inclusive, com membros da oposição, né, também.
Não, ele tem que fazer isso, porque como ele não fez antes e ficaram marginados, ele não aprovou, não conseguiu. Ele não, a cidadania não aprovou, entendeu? Porque eu acho que esses setores ficaram marginalizados. Então ele tem que conversar com o pessoal da direita, tem que conversar com todo mundo, entendeu? Tem que conversar com todo mundo para ver até onde ele pode ir, até onde não pode. E outra coisa, nós temos que entender que esse processo da nova Constituinte, ele está dentro, ele é um evento dentro de um processo de democratização da sociedade chilena. Antes do plebiscito, aconteceram vários eventos, né, para que se chegasse a esse momento de criar uma constituinte. Por exemplo, porque há um consenso na sociedade chilena de que aquela constituição do Pinochet, aquele governo que impôs uma constituição que não foi democrática, não foi discutida, foi imposta pelo presidente. O presidente chamou lá um advogado ilustre que redatou a constituição e ele assinou embaixo, abrindo o mercado ao capital estrangeiro, etc, etc. Bom, esse modelo esgotou e a sociedade chilena já entende que esgotou, até a direita entende que precisa mudar a Constituição, né? Agora, a resistência das classes subalternas à implantação do modelo neoliberal no Chile, essa resistência se manifestou em vários momentos, né? Em 88, por exemplo, houve um plebiscito do não, quando o Pinochet perguntou à população se ele devia continuar presidente ou não, e a população disse não. Então foi aí que teve que trabalhar a transição do governo militar para o governo civil. Em 89, tem um plebiscito para confirmar se os chilenos aprovavam uma reforma da Constituição do Pinochet, no ano 89, houve o plebiscito. Depois, houve inúmeros plebiscitos comunais, denominados Diálogos Cidadãos, que eram movimentos nas cidades, nas comunidades, nos municípios, movimentos que se manifestavam contra, por exemplo, as instituições de previdência social privada, porque antes do Pinochet, durante o governo Allende, a aposentadoria era como aqui no Brasil o INSS, era do Estado. Aí, com a reforma do Pinochet, foram autorizadas empresas privadas a movimentar os fundos para a pensão dos aposentados. Inclusive, essas grandes empresas que administravam os fundos para as pensões, elas faliram e deixaram muitos aposentados sem dinheiro, etc. Então, houve um movimento e uma reação na sociedade contra essa privatização, essas empresas privatizadas que geriam os recursos de pensão dos trabalhadores, né? Então, o movimento é contra as AFPs, que eram associações de fundo de pensão. Em 2006, houve o movimento dos pinguins, que talvez você tenha, que eram os estudantes secundaristas que ocuparam as escolas de ensino médio em luta por escolas gratuitas de qualidade. Forçou o governo, naquela época, a fazer uma reforma constitucional relacionada à educação. Os secundaristas, né? Isso foi em 2006. Depois houve um movimento massivo, os movimentos sociais se manifestaram por mudanças estruturais, que é o que essa Constituição tá planteando, né? Esse movimento de massa reivindicando essa mudança estrutural foi denominado, aliás, com o nome de estalido, né?
Ah, sim, estalido social, né, professor? E agora, voltando um pouco aqui para o momento presente, como é que fica a economia chilena com essa rejeição da nova Constituição?
Não, a economia vai continuar do jeito que está. Quer dizer, o problema da nova Constituição é que esse é o problema. Esse texto foi rejeitado e vão seguir trabalhando no texto para uma nova Constituição. Continua vigente a institucionalidade que aí está, entendeu? E isso não vai influenciar nesse momento na mudança das regras econômicas da sociedade, na gestão da sociedade. Não, as instituições estatais e sociais vão continuar funcionando como funcionaram. E ainda que fosse aprovado esse texto da Constituição, para que as medidas de grandes mudanças sociais fossem implementadas, demorará um tempo, não é de imediato que mudam todas as regras do jogo. Isso vai ser paulatino, entendeu? Então, eu entendo que essa constituinte foi um grande avanço da sociedade chilena no sentido de que está reivindicando maior participação política nas decisões do país, porque o país foi governado autoritariamente, e agora se trata de elaborar um novo pacto social em processo democrático, participativo. E isso é muito mais difícil do que você sentar lá no gabinete, mandar um cara escrever a Constituição e assinar embaixo. Então você tem que discutir com os setores sociais, item por item. Então isso toma tempo, toma discussão, toma articulação política, toma uma série de... Então, no momento, a situação do Chile, econômica, social, política, ela vai continuar como está, com essas crises sociais das cidades, da violência, disso, daquilo. A economia também vai continuar funcionando tal como está, até que se aprove um novo pacto social em que todos os setores sociais estão de acordo e que haja mudanças, não? E que essas mudanças sejam feitas dentro de um acordo. Então, a rejeição do texto, que resultou dos trabalhos, eu acho que o resultado, ele ainda está em processo, ele vai continuar. Esse texto vai ser revisto, vai ter uma nova rodada aí de discussões, e eu imagino que esse período vai ser até o próximo ano, vai ser no próximo ano, entendeu? Uma nova composição dessa constituinte para elaborar. Agora, esse texto vai ser considerado, né? E também é muito provável que também se considere alguns textos que foram propostos antigamente. No governo do Ricardo Lagos, ele fez uma proposta de mudança da Constituição e que não foi para diante, ficou guardado aí. E depois dele, a Michelle Bachelet também, no seu governo, ela também elaborou um documento de reforma da Constituição, de uma nova Constituição. Então, para essa segunda etapa da Constituinte que vamos ter, a pergunta é se esses textos que já foram elaborados anteriormente, se eles serão aproveitados ou não, ou se partirão somente desse texto que foi redatado atualmente. Agora, tudo isso está sendo ainda discutido com o presidente, o Congresso, para ver qual é o encaminhamento que deve ser dado. Agora, o presidente, ele está contando com o apoio dos partidos que deram sustentação política ao Ricardo Lagos, ao governo da Michelle Bachelet, os partidos tradicionais da esquerda e do centro. Então, é possível que com essas negociações se chegue ao acordos que sejam aceitos pela comunidade.
Agora, né? Como é que foi a repercussão desse resultado desse primeiro plebiscito pela América Latina, professor?
Para a América Latina?
Isso. Como os outros países da América Latina enxergaram esse resultado? Já era algo esperado?
Não. O Chile, eu entendo que o Chile está na frente de todos os nossos países latino-americanos, né? Do ponto de vista de desenvolvimento político. Porque esse ato que eles estão fazendo aqui é um ato de desenvolvimento político, democrático, participativo, de um Estado que se caracteriza, não sei, como social-democrático e que deve ser inclusivo, não é um Estado ditatorial. Mas isso é um assunto interno do Chile que eles estão, eu acho que, adiantados no tempo dos outros Estados latino-americanos, né? Porque o Chile é um país que tem um nível de educação muito alto, tradicionalmente, é um país que é politizado, tem certas características. É um país pequeno também, mais fácil de controlar, porque controlar o Brasil é uma coisa. Controlar o Chile, veja você, a população do Chile toda é igual à população da Grande São Paulo. Então, é muito mais fácil você controlar o Chile do que controlar o Brasil. Então, o Chile está avançado na sua, no seu questionamento, na sua proposta de modelo de organização social e política com essa nova Constituição. Agora, ele não logrou internamente o apoio suficiente para implantar o que está nesse texto. Então, vai ter que negociar agora para conseguir implantar esse texto ou mudar o texto. Tem que mudar, alguma coisa tem que mudar no texto para que seja aceito pela população, porque o resultado do plebiscito foi muito alta a rejeição, certo? Então, muitos setores sociais não se viram representados aí, entendeu? Então, eu acho que isso merece uma discussão maior, mais ampla. Tem que tomar mais tempo, não pode ter sido do jeito que foi feito, entendeu? Agora...
E como a população pode ser ouvida na elaboração desse novo texto?
Não, a população já foi ouvida e já conseguiu que se criasse essa constituinte. Eu acho que o problema que aconteceu foi que a constituinte se fechou naqueles grupos que protestaram, entendeu? Eles não dialogaram com outros setores sociais, eles dialogaram com movimentos sociais e escreveram uma Constituição que certamente defende os interesses desses movimentos sociais, mas que deixa de fora alguns outros interesses que são criados historicamente na sociedade. Então, a falha que houve, talvez, foi essa. É uma das hipóteses que eu coloquei ali, no começo, dizendo que era um regulamento muito estrito que dificultava uma negociação com a direita. Então, você apresenta todas as suas reivindicações dos movimentos populares e ignora os outros setores sociais. A sociedade é composta de diferentes setores, né? Então, eu acho que isso é o resultado. E a partir de agora... Mas qual foi o ganho? O ganho foi que você trouxe para a discussão uma série de questões que, digamos, os políticos tradicionais, o Congresso, que a institucionalidade não priorizam. E a Assembleia Constituinte trouxe uma série de temas, né, que devem ser priorizados. Então, na próxima Constituição, a questão da plurinacionalidade, ela não pode ficar fora, esquecida. Ela tem que ser parte do negócio, entre outras questões que estão sendo colocadas aí. Então, houve um avanço, sim, só que não foi ainda aceita pela maioria da população, porque tem setores aí que não foram considerados, entendo eu. Agora, nós precisamos também, com o passar do tempo, ir com calma analisando quais foram realmente as falhas, porque eu enumerei aqui algumas hipóteses, né? Que, de repente, podem não ser essas, podem ser outras. Isso necessita agora estudo. Agora, o ganho foi que os movimentos sociais participaram e fizeram a proposta. E eles querem isso. E é a partir disso que vai se discutir a nova carta. Vai ter outra discussão, mas esse primeiro documento, ele coloca uma série de coisas, de elementos que devem ser considerados, você entendeu? Que não podem ficar fora da nova discussão. Eu entendo assim, né, que é um avanço. Esse Boric tem a oportunidade, nesse momento, de liderar esse processo junto com o Congresso, e tem que ter muita discussão na sociedade, em cada comunidade, etc., discutir o texto. Porque, por exemplo, no sul do país, houve muita publicação dos textos da Constituinte, dos documentos, certo? Só que na cidade de Santiago eles distribuíam para o povo, para discutir, etc., etc. Agora, lá nas cidades do interior, do sul, etc., não circulava essa discussão, a não ser nos movimentos lá, entendeu? Mas a população não tinha a informação suficiente sobre o que estava sendo discutido. Então, tem vários aspectos do processo aqui que devem ser estudados e que devem ser alterados, modificados, né? E isso nós veremos com o tempo. Mas eu acho que o Boric ganhou com isso. Agora, para a América Latina, qual foi a implicação para os outros? Olha, esse é um problema interno lá do Chile. Quer dizer, vai ser um exemplo, e já é, para aquelas sociedades que estão mais preparadas para dar um passo como deram os chilenos. Né? Não sei se no Brasil nós temos condição de fazer um negócio desse. Não sei se na Colômbia, do novo presidente, também existem condições para fazer uma constituinte, um movimento popular para chamar a uma constituinte. E no Chile eles conseguiram, talvez seja o único país. Isso será um modelo daqui a uns anos para outras sociedades. Essa é a minha consideração. Agora, o governo já está se articulando com a oposição para uma nova Constituição. Como eu disse antes, o Boric, logo no dia seguinte, convocou os partidos com representação no Congresso para tratar de dar continuidade no processo de Constituição. Então, agora temos que ver qual é o resultado.
Agora né? Só nos resta aguardar, né, professor?
Temos que ver o resultado. Então, se necessita para isso, é um amplo acordo político no Chile. E aí se inclui setores que não são só os populares, né? E tem que regulamentar a eleição dos novos constituintes, também tem que ser discutido, e usar ou não aquelas propostas de reformas da Constituição anteriores, do Lagos em 2005 e da Michelle Bachelet em 2018, definir prazos de início e término do processo. Esse é o novo processo que está em discussão no Chile. Então, nós não podemos avançar muito mais que isso, eu entendo. Mas a sociedade chilena, ela está avançando no sentido de mudar o seu modelo econômico, seu modelo social, de organização social, organização política. Outro fator importante aí, que a Constituinte apresentou, eles apresentaram que se acabara com o Senado da República, eles propuseram que houvesse uma descentralização do poder, que o poder fosse regionalizado, que não houvesse um poder central, mas houvesse o poder se descentralizasse pelos municípios.
Professor, te agradeço aqui por ter participado desse bate-papo. Nós conversamos com Nilson de Paula Pires, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB. Obrigada, professor. Até uma próxima oportunidade.
Tchau, tchau, professor. Obrigada.
Aí uma análise completa do professor Nilson. A expectativa dele, a projeção dele é que no ano que vem um novo texto seja concluído, né, seja apresentado para que a população chilena, então, vote se é a favor ou não.
Será
da...
que tempo. É uma coisa assim tão complexa, né? Quanto mais a gente estuda...
Esse primeiro texto, se não me engano, levou uns 2 anos, né? Pra ser... ou mais.
Levou muito tempo, mas... E também ficou assim, cheio de buracos. Uma coisa meio vaga, meio abstrata, com a questão do meio ambiente.
Levou tanto tempo e ainda não chegou no ponto ideal.
E não chegou, não conseguiram amadurecer aquilo que era o desejo do chileno.
Mas se alguns aspectos devem ser mantidos, outros serão aprimorados. Talvez eles consigam resolver isso num intervalo de tempo menor. Vamos aguardar para ver o que acontece lá no Chile. Agora, não aguarda.
Eu achei
não.
Engraçado ele falar assim, não sei se isso seria possível no Brasil, não sei se estamos preparados para isso.
Também não consigo imaginar se isso seria possível aqui no Brasil, não.
Deixa com os chilenos pensando nisso por enquanto.
Eu ia falar, não precisa aguardar, agora eu vou fazer então outro gancho. O que é possível é a gente acompanhar o mundo bizarro do
isso
episódio
é bom.
De
aí
hoje.
É bom.
Mundo Bizarro.
A polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, correu para um zoológico depois de receber uma ligação no telefone de emergência 911. Apenas para descobrir que o autor da ligação, essa você não vai adivinhar, foi um macaco. De acordo com as autoridades, os agentes do condado de St. Louis Obispo rastrearam a ligação até os escritórios de Zoo2U, uma reserva a 320 quilômetros de Los Angeles. Chegando lá, entretanto, os oficiais não encontraram nenhuma emergência. Então, todos perceberam, deve ter sido Ruth, o macaco prego, foi o que disse o escritório do xerife em mensagem nas redes sociais. Aparentemente, Ruth pegou o celular do zoológico que estava em um carrinho de golfe usado para se locomover pelo zoológico. Os macacos pregos são criaturas particularmente curiosas que gostam de cutucar e pressionar os objetos que pegam. E foi o que o Ruth fez e aconteceu que ele discou a combinação certa de números para nos ligar. Quais eram as chances, hein?
Às vezes tem aquela questão de
memória,
uma
ser.
Tecla só já é a tecla de emergência. Às vezes ele pressionou só uma tecla já fez a chamada.
Mas que deve ter sido fofinha essa cena.
Qual será a emergência dele? Os policiais não entenderam.
Aí
vai,
é que
ele queria alguma ajuda.
Talvez uma banana, talvez estivessem passando mal. É verdade. Ele também tem o direito de se expressar, né?
Exatamente.
E falar quais são as necessidades dele. Eu acho que a polícia não pescou isso aí. Você teve mais sensibilidade.
Bom, essa foi nossa história de hoje. isso, Melina. Tá acabando o tempo, aí o tom de voz vai descendo, por quê? Vai batendo uma tristeza, porque a gente quer ficar falando.
A gente quer, daqui a pouco vem a musiquinha, o nosso jazzinho do Mundioca, e aí é hora de ir pra casa.
É hora de ir pra casa, mas não vai pra casa sem antes. Ou se você tá em casa ouvindo a gente, não desconecta aí o seu fone de ouvido, seu aparelho, seu
fala
computador.
Fala do passarinho azul.
Sem antes ir lá no passarinho azul. O que, que é o passarinho azul? É o Twitter. @mundioca_k é o nosso perfil lá no Twitter. Vai lá dar uma conferida nos nossos bastidores, conhecer um pouco mais dos nossos convidados e interagir com a gente também lá no portal da Sputnik. Fica a dica para se manter cada vez mais atualizado na raiz do assunto aqui no Mundioca e se atualizando do que acontece pelo mundo também lá no portal da Sputnik. É isso, Melina. Beijinho, hein?
Beijo, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.